Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Clínica Psicopedagógica Epistemologia Convergente, de Jorge Visca. É uma obra de referência da psicopedagogia clínica voltada à compreensão dos processos de aprendizagem e de suas dificuldades. Publicado originalmente em 1985, o livro apresenta o enquadramento teórico associado a Visca, criador da chamada epistemologia convergente. Em vez de reduzir os problemas de aprendizagem a uma causa única, emocional, intelectual ou ambiental, a proposta articula contribuições da psicanálise, da psicologia genética e da psicologia social. Cada uma dessas vertentes ilumina, respectivamente, dimensões afetivas, cognitivas e sociais envolvidas na relação do sujeito com o conhecimento. O texto tem natureza predominantemente teórico-metodológica e interessa especialmente a profissionais que realizam avaliação e intervenção psicopedagógica. Seu propósito central é oferecer uma lente integrada para examinar cada situação clínica, preservando a singularidade do aprendente sem abandonar a análise das estruturas e dos contextos que organizam sua aprendizagem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a epistemologia convergente como integração de afetividade, cognição e contexto social. O núcleo distintivo do livro é a epistemologia convergente, formulação pela qual Jorge Visca reúne três campos que frequentemente aparecem separados no estudo das dificuldades de aprendizagem. A psicanálise contribui para a leitura dos aspectos afetivos implicados no aprender. A psicologia genética oferece instrumentos para pensar a construção cognitiva. E a psicologia social chama atenção para os vínculos, os grupos e as condições sociais em que o sujeito se forma. A relevância dessa articulação está em evitar diagnósticos simplificadores. Uma criança que não aprende conforme o esperado, por exemplo, não pode ser compreendida apenas pela medida de seu desempenho intelectual, nem somente por seus conflitos emocionais ou por circunstâncias escolares isoladas. A clínica precisa investigar como essas dimensões se relacionam em uma história concreta. Visca caracteriza essa aproximação como assimilação recíproca, e não como mera justaposição de teorias. Isso significa que uma área não entra apenas como complemento decorativo da outra, os dados afetivos, cognitivos e sociais devem modificar a interpretação do conjunto. O resultado é uma orientação de leitura mais ampla, destinada a compreender a modalidade pela qual cada sujeito se vincula ao conhecimento. Em segundo lugar, construtivismo. Interacionismo e estruturalismo na leitura do aprender, Visca associa a epistemologia convergente a três qualificações fundamentais: construtivismo, interacionismo e estruturalismo. Elas indicam uma tomada de posição sobre o que é aprender e sobre como a clínica deve abordar esse processo. O construtivismo afasta a ideia de que o conhecimento seja simplesmente transmitido e recebido de forma passiva a aprender e envolve uma elaboração do sujeito. O interacionismo acrescenta que essa elaboração não acontece no isolamento, pois se produz nas trocas com pessoas, objetos, instituições e linguagens. Já o estruturalismo orienta a busca por organizações e relações que dão coerência ao funcionamento, em vez da coleta fragmentada de sintomas. Na prática, esses princípios deslocam o foco clínico da pergunta: qual é o déficit? Para questões mais investigativas como o sujeito organiza suas respostas diante de uma situação de conhecimento, que relações estabelece com a autoridade, com o erro e com os objetos de saber, e que condições sustentam ou dificultam esse movimento. A proposta não elimina a necessidade de dados objetivos sobre o desempenho escolar. Ela os reinsere, porém, em uma compreensão dinâmica da aprendizagem. Assim, a dificuldade deixa de ser tratada como um rótulo fixo e passa a ser examinada como expressão de uma relação complexa com o aprender. Em terceiro lugar, a clínica psicopedagógica além da descrição do baixo rendimento escolar. Um mérito da perspectiva apresentada no livro é distinguir a clínica psicopedagógica de uma intervenção limitada à recuperação de conteúdos escolares. Baixo rendimento pode ser o motivo imediato da procura, mas não esgota o objeto de investigação. Para a epistemologia convergente, interessa compreender o processo de aprendizagem e as condições sob as quais ele se organiza, se torna conflituoso. Essa mudança de foco impede que a intervenção seja orientada exclusivamente por exercícios repetitivos ou pela tentativa de elevar notas de modo imediato. O profissional é convocado a avaliar a relação do aprendente com o conhecimento, considerando a presença de recursos cognitivos, implicações afetivas e influências do meio social. A avaliação, portanto, não deve transformar uma dificuldade observada em explicação definitiva. Ela precisa produzir hipóteses que conectem manifestações escolares a uma configuração mais ampla, sempre aberta à revisão diante do material clínico. Essa postura tem também uma consequência ética, evita responsabilizar automaticamente a criança por não aprender e evita atribuir toda a causalidade à família ou à escola. A dificuldade é estudada em sua multideterminação. A clínica torna-se um espaço para identificar obstáculos e possibilidades de reorganização da aprendizagem, com atenção à singularidade do caso e sem confundir compreensão integral com falta de rigor analítico. Em quarto lugar, o papel dos vínculos e das instituições na constituição das dificuldades de aprendizagem, ao incorporar a psicologia social em seu marco de referência. A obra ressalta que aprender não é apenas uma operação interna do indivíduo. A relação com o saber é atravessada pelos vínculos familiares, pelas experiências escolares, pelas expectativas de adultos e pelas formas de participação em grupos e instituições. Essa dimensão é decisiva porque muitos sinais interpretados como incapacidade individual podem adquirir outro sentido quando se observa o contexto em que surgem, regras escolares. Modos de avaliação, mensagens sobre competência. Conflitos de pertencimento e padrões de comunicação podem interferir na disponibilidade para aprender e nas oportunidades efetivas de construção do conhecimento. Isso não significa que o livro proponha explicar todo o problema por fatores sociais. Sua contribuição está justamente em integrar essa camada às dimensões afetiva e cognitiva, sem conceder primazia automática a uma delas. Para a prática psicopedagógica, tal orientação exige cautela diante de leituras descontextualizadas. Informações sobre a escola e a família não são dados periféricos, mas parte do campo que ajuda a interpretar a modalidade de aprendizagem. A intervenção pode demandar interlocução responsável com esses ambientes, respeitando limites profissionais e a especificidade do atendimento clínico. Com isso, a aprendizagem aparece como processo relacional, o sujeito constrói saberes, mas o faz em rede de significados, expectativas e oportunidades socialmente situadas. Por último, um referencial clínico para formular hipóteses sem reduzir o sujeito a diagnósticos. Clínica psicopedagógica e epistemologia convergente permanece relevante como obra de consulta porque oferece um princípio de organização do raciocínio clínico, e não uma fórmula mecânica para classificar aprendentes. A convergência de referenciais serve para ampliar a qualidade das hipóteses elaboradas diante de dificuldades de aprendizagem, em vez de tomar um comportamento. Uma nota ou um resultado pontual como prova suficiente de uma causa, o profissional é orientado a buscar articulações entre diferentes níveis de análise. Essa atitude é particularmente importante em um campo no qual termos diagnósticos podem, quando usados de modo precipitado, encobrir a experiência singular do sujeito e induzir intervenções estreitas. A proposta de Visca não dispensa o diálogo com outros profissionais nem substitui avaliações que pertençam a áreas específicas, como saúde ou educação. Seu escopo é oferecer uma leitura psicopedagógica própria, centrada no processo de aprender. Também não equivale a ecletismo, a assimilação recíproca defendida pelo autor requer coerência na maneira de relacionar os aportes teóricos. Para estudantes e praticantes, o livro vale menos como repertório de respostas prontas do que como treinamento de olhar clínico. Ele sustenta uma investigação que combina atenção à estrutura cognitiva, à vida afetiva e às mediações sociais, mantendo o problema de aprendizagem em sua complexidade verificável. Em conclusão, a obra é especialmente indicada para psicopedagogos em formação ou atuação clínica, além de psicólogos, educadores e outros profissionais interessados em interpretar dificuldades de aprendizagem sem recorrer a explicações isoladas. Sua principal contribuição prática é qualificar a formulação de hipóteses, o leitor é levado a considerar, de maneira articulada, a construção cognitiva. os investimentos afetivos e os vínculos sociais que participam da relação com o conhecimento. Isso favorece avaliações mais prudentes e de intervenções menos restritas ao sintoma escolar imediato. Intelectualmente, o livro também é útil para compreender uma das matrizes históricas mais influentes da psicopedagogia latino-americana, associada ao trabalho de Jorge Visca. Diferentemente de manuais centrados apenas em técnicas de reforço pedagógico, em classificações de dificuldades ou em uma única escola psicológica, Clínica Psicopedagógica Epistemologia Convergente se destaca por defender uma integração teoricamente orientada. A originalidade não está em afirmar genericamente que a aprendizagem é complexa, mas em propor que essa complexidade seja lida por meio da convergência entre psicanálise, psicologia genética e psicologia social. Por ser uma obra de caráter conceitual, ela rende mais quando acompanhada de estudo sistemático e reflexão sobre casos reais, em vez de ser usada como protocolo automático. Ainda assim, sua permanência como referência deriva justamente desse alcance, oferece critérios para pensar a clínica, preservando a singularidade de cada aprendente e a multidimensionalidade do aprender. Se você quiser apoiar Jorge Visca, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!